A Rádio ONU em Nova Iorque vai conversar com a Ministra da Função Pública de Moçambique, Vitória Dias Diogo. Vamos falar sobre um encontro de peritos ligados à área da administração pública. Ministra, a questão da concordância entre os objetivos globais e nacionais ainda desperta discussões. Vamos olhar para o caso do seu país ou dos países de língua portuguesa e para as metas das Nações Unidas. Que pontos é que ainda são necessários acertar neste aspecto?
Aqui nós tivemos a ver, e foi um ponto essencial do nosso debate, que existe uma agenda global e a agenda global deve estabelecer linhas de orientação que sirvam de padrão. E estas linhas de orientação, quando chegam a nível nacional, têm que ser integradas dentro da agenda nacional, porque o que tem que prevalecer é a agenda nacional. Porque os governos são escolhidos, são postos no poder para responder àquilo que são as necessidades locais, àquilo que são as necessidades naquele momento, naquele local, naquela região e naquela fase histórica. Portanto, aquilo que são os padrões internacionais tem que se inserir dentro da agenda nacional. Esta que nós achamos que tem que ser a abordagem. E é aí onde acontece o empoderamento. Faz parte da agenda nacional. Não temos duas agendas, uma agenda nacional e outra que são as metas de desenvolvimento do milénio. A agenda nacional tem dentro dela, portanto, as metas de desenvolvimento do milénio. O outro aspecto que tem que ter em conta é, se nós estamos a avançar para uma governação transformativa, porque governar significa que tem que produzir uma transformação na forma de estar, produzir uma transformação que conduza ao desenvolvimento. A transformação acontece na governação a nível nacional, mas tem que acontecer também a nível da comunidade doadora. Porque o que é que acontece muitas das vezes? Estabelecem-se os padrões globais, depois há uma comunidade doadora que vai apoiar os países em desenvolvimento. E algumas vezes existe como se fosse uma imposição em termos daquilo que devem ser as políticas nacionais, tendo em conta os padrões estabelecidos na agenda mais global e internacional. Então, esta transformação na própria abordagem da comunidade doadora. A comunidade doadora tem de entender as políticas nacionais, concordar com as políticas nacionais e apoiar, tendo em conta as metas que estão definidas nas políticas internacionais. Por quê? Porque a nível nacional tem que haver uma visão, tem que haver uma clareza sobre o caminho que se quer seguir. E o meu parceiro tem de entender a minha visão como país, como governo, tem que entender o caminho que eu quero seguir e dizer: estamos contigo, vamos te apoiar neste sentido. E integram-se as próprias linhas de orientação, que têm a ver com algo muito mais global, como estamos num mundo globalizado. Então, esta transformação não ocorre apenas a nível nacional, mas também dentro da própria comunidade doadora. E o outro aspecto que é fundamental: qualquer governo para existir tem que ser relevante. E para ser relevante tem que saber comunicar. Saber comunicar tem que saber escutar. Então, a governação aberta, participativa, e Moçambique tem um grande exemplo em termos de governação aberta, participativa e inclusiva, com as presidências abertas, com a governação aberta, que não é algo tão convencional, era o que nós estávamos a ver. É importante deixar espaço para que os países continuem a trazer outras formas de trazer dentro do comboio as comunidades, as organizações da sociedade civil, o setor privado, os sindicatos, para um processo, portanto, de participação. Mas governar significa construir confiança. Não basta apenas termos plataformas de auscultação e no final do dia continuamos a seguir um caminho sem ter em conta genuinamente aquilo que são as contribuições dos vários intervenientes. Então, a questão de construir a confiança e de auscultar genuinamente e trazer à participação os vários segmentos da sociedade.
Falou aqui do papel exercido pelas políticas globais, mas estamos agora a passar por uma crise económica que é também global. Isto traz aos governos desafios ligados ao orçamento, ligados a metas, ligados ao perfil de transparência, portanto, das pessoas contratadas também. Em que medida é que a crise faz pensar em reajustes na agenda global pós-2015?
Nós, nas nossas discussões, verificamos que a questão da crise tem um impacto grande, porque a crise é causada por lacunas de governação. E quando nós estamos a falar de governação, estamos a falar de governação, transparência, prestação de contas, integridade. É preciso reedificar um sistema de integridade que abrange não apenas o setor público ou a administração pública, mas também o setor privado. Porque os códigos de conduta, a ética, a racionalização na utilização de recursos, a prestação de contas sobre a utilização dos bens públicos, o combate à corrupção e a publicitação dos casos que são resolvidos, o fortalecimento de medidas de rastreio e que levem a coartar ações de corrupção são cruciais. O reforçar do sistema de integridade na governação, tanto pública como corporativa, foram aspectos que nós tomamos em consideração. E isto significa também termos mecanismos mais fortes de parcerias público-privados com responsabilidades de ambos os lados. E depois, a última responsabilidade é sobre o cidadão a quem nós prestamos serviço. Mas é preciso reforçar os sistemas de integridade.
Ministra, até bem pouco o setor público não era a primeira preferência de jovens recém-graduados, de gente que tivesse alguma opção pelo setor privado. Que importância é que as Nações Unidas estão a dar, portanto, ao estímulo aos jovens, por exemplo, e à retenção de profissionais capazes pelas empresas públicas ou pelo setor público dos países?
Um dos grandes aspectos é disseminar mais informação sobre o papel do setor público. E debatemos isto, que há necessidade de voltar a recapturar o estatuto e o sentido de se ser funcionário, servidor público, servidor do Estado. A questão da vocação para se trabalhar no Estado. Então, a informação, e hoje temos muito os meios, desde os Facebooks, Twitters, tudo mais, pondo mais informação sobre aquilo que é o papel da administração pública, aquilo que são os serviços da administração pública, pode atrair. Mas não restam dúvidas de que há muito mais oportunidades hoje dentro do setor público que havia antes, comparativamente ao setor privado. Quando nós vemos principalmente as oportunidades para aqueles que querem crescer profissionalmente e para aqueles que se querem formar. Há um massivo investimento. Nós vimos agora, e não se está a usar muito, foi uma das coisas que nós estávamos a ver, existe formação das Nações Unidas online, cursos de formação online para funcionários e para profissionais do Estado, que são gratuitos. Mas o ano passado só foram 702 pessoas que participaram em todo o mundo. Aqui há qualquer coisa que não está bem em termos de divulgação. Então nós sentimos que é preciso começar a usar mensagens mais simples, fazer de forma também mais simples para alcançar um maior número de jovens. Mas em Moçambique a situação é ao contrário. Há uma corrida massiva para o aparelho de Estado. Nós não estamos a ter capacidade de absorção no aparelho de Estado moçambicano. Portanto, já existe um reacordar, porque fizemos um grande trabalho de reaver a dignidade do próprio funcionário, em termos de melhoria de condições de trabalho, de melhoria de condições salariais, tendo em conta a nossa capacidade também em termos de recursos, formação, exposição, em conferências, em seminários, maior dignidade à função de se ser funcionário.